qualquer obrigatoriedade de sujeição a seguro de responsabilidade civil. Nada. O propósito destas propostas é um e apenas um: dar mais poder ao PS. É mais uma oportunidade para expandir a sua teia e arranjar mais uns cargos para distribuir pelos amigos. Comecei com as palavras da bastonária da Ordem dos Enfermeiros e termino com as do bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários. Isto é uma decisão política com a qual o Governo tenta calar as ordens, que por vezes tornam-se um pouco incómodas por chamarem a atenção para os problemas reais que existem na profissão e nos serviços prestados aos respectivos utentes. Pois fica nota, não calarão as ordens e não descalarão a nós. Obrigado.
Muito obrigado. Para abrir o debate do lado do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o partido requerente deste debate alega surpresa face à proposta de lei que altera os estatutos das associações públicas profissionais, aprovada uma semana em Conselho de Ministros. Que fique claro, esta proposta de lei cumpre e concretiza a lei-quadro das associações públicas profissionais, aprovada pela Assembleia da República no passado dia 22 de dezembro. Não há, pois, lugar a qualquer surpresa nem novidade. Pelo contrário, o primeiro mérito desta proposta de lei é precisamente dar corpo à lei-quadro, resultante de um processo legislativo que contou com a audição e participação das ordens profissionais. E lembrar ainda que a lei-quadro foi submetida à fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional, que deliberou pela constitucionalidade do diploma, afastando por completo ruidosas críticas e anátemas. A reforma das ordens profissionais é, deste modo, uma reforma inadiável. Há mais de uma década que a Comissão Europeia, a OCDE e a Autoridade da Concorrência reclamam esta reforma, pois consideram existir em Portugal demasiadas restrições no acesso às atividades profissionais regulamentadas, prejudiciais à atividade económica do país. Uma reforma que tem vindo a ser trabalhada há mais de 3 anos. No início de 2020, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista lançou o debate sobre a regulamentação das ordens profissionais e a necessidade de eliminar barreiras injustificadas no acesso ao mercado de trabalho. Um processo que, apesar de interrompido por força da dissolução da Assembleia da República, contou com a audição das ordens profissionais. Uma reforma cujos objetivos constam no programa do Governo, uma reforma que constitui um compromisso do PRR. Senhoras e senhores deputados, esta é uma reforma justa, uma reforma comprometida com os jovens e com o combate à precariedade. Nas ordens que ainda mantêm a obrigatoriedade dos estágios, a duração destes será, em geral, reduzida para 12 meses. É estabelecida a possibilidade de inscrição no estágio a qualquer momento. Em caso de carência económica, o estagiário pode ser isento do pagamento de taxas ou ver as taxas reduzidas ou parceladas. Sempre que o estágio implicar a prestação de trabalho, deve ser garantida a remuneração mínima de, pelo menos, 950 euros por mês. São reduzidos os exames obrigatórios. Ao mesmo tempo, é uma reforma que investe na igualdade de género. As listas de candidatos a órgãos eletivos devem promover a igualdade entre homens e mulheres, numa proporção não inferior a 40% de pessoas de cada sexo. Uma reforma que remove barreiras no reconhecimento das qualificações. É eliminada a regra da reciprocidade no reconhecimento das qualificações. Ou seja, deixa de vigorar a condição da convenção entre ordens profissionais e as suas congéneres estrangeiras. A partir de agora, quem detém habilitações académicas ou profissionais obtidas no estrangeiro e reconhecidas em Portugal, ao abrigo da lei, do direito da União Europeia ou de convenção internacional, só pode ser submetido a provas, exames ou outro tipo de condições de acesso se resultar expressamente das regras em vigor no momento do pedido. Senhoras e senhores deputados, a reforma das ordens profissionais é igualmente uma reforma transformadora. É transformadora porque introduz transparência e reforça o trabalho de interesse público e de garantia da qualidade dos serviços prestados. Falo, conforme previsto na lei-quadro, através da criação do cargo de provedor e do Conselho de Supervisão. ou provedor, personalidade independente, não inscrita na ordem, compete, nomeadamente, defender os interesses dos destinatários dos serviços profissionais prestados pelos membros da ordem, analisar queixas apresentadas e fazer recomendações para a sua resolução. Ao Conselho de Supervisão compete, entre outras, a fixação de qualquer taxa relativa às condições de acesso e a determinação da remuneração dos membros efetivos dos órgãos da ordem. 40% do Conselho de Supervisão são inscritos na ordem. 40% são oriundos das instituições académicas que formaram os inscritos na ordem. E 20% são personalidades de reconhecido mérito. A composição do órgão disciplinar passa a integrar personalidades de reconhecido mérito, com conhecimentos e experiências relevantes para a respectiva atividade, que não sejam membros da ordem, reforçando a independência e a imparcialidade que se impõe a um órgão desta natureza. É também uma reforma transformadora, porque contribui para uma economia mais competitiva e inovadora. Senhoras e senhores deputados, o diálogo conduzido pelo Governo eliminou o essencial das divergências com as ordens. Esta é uma reforma feita com as ordens profissionais. As ordens não concorrem com o Estado e o Estado não concorre com as ordens no interesse público. O interesse que as ordens prosseguem e o interesse que o Estado prossegue não são interesses em competição. As ordens prosseguem interesses do Estado em nome do Estado. O Estado e as ordens estão, diria, condenados a cooperar. Pretende-se menos restrições, limitando os entraves de acesso às profissões e eliminando esperas e custos necessários e desadequados, sobretudo para os jovens que pretendem aceder às profissões. Pretende-se mais igualdade, combatendo a discriminação socioeconómica no acesso das novas gerações às profissões reguladas por ordens profissionais. Pretende-se menos precariedade, evitando que os estágios das ordens sejam uma repetição da formação académica, com prejuízo para os jovens profissionais, adiando injustificadamente a sua entrada no mercado de trabalho e aumentando de forma significativa os custos da sua formação. A geração mais qualificada de sempre passará a chegar mais cedo ao mercado de trabalho. Pretende-se mais transparência, reforçando o trabalho de interesse público das ordens profissionais e de garantia da qualidade dos serviços prestados através da criação de um provedor de beneficiários dos serviços. Numa sociedade decente, os jovens têm direito de ver o seu trabalho remunerado. Numa sociedade decente, garante-se o acesso à profissão a todos. Numa sociedade decente, as dificuldades económicas não podem afastar os jovens do acesso à profissão. Numa sociedade decente, promove-se a participação cívica no funcionamento das ordens. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar a primeira ronda do debate, começando pelo Grupo Parlamentar do PS e tendo a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A reforma da Lei das Ordens Profissionais foi uma medida inscrita nos dois últimos programas eleitorais do PS e foi também uma das metas do PRR que o Estado português assumiu perante as instituições europeias. E nós dissemos desde o início que esta reforma tinha duas etapas. A primeira, que concluímos em fevereiro, após a pronúncia de conformidade constitucional pelo Tribunal Constitucional, destinava-se à revisão da Lei Quadro, e a segunda, que se iniciou na terça-feira com a entrada da PPL 96, destina-se à revisão dos estatutos de cada ordem profissional, adaptados agora ao novo texto da Lei Quadro. Dissemos desde o início que o PS não faria nenhuma reforma estrutural como esta sem ouvir as ordens, as associações e os profissionais. E assim foi na primeira fase. O texto que esta Assembleia aprovou resultou de um processo longo e participado. Foram mais de 30 audições que esta Assembleia realizou, incontáveis contributos escritos, e a Lei Quadro é hoje melhor porque teve uma ampla participação de muitos profissionais e muitos interessados. Recordo que o texto que esta Assembleia aprovou foi diferente daquele que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista submeteu inicialmente. Nós levámos as audições a sério e fizemos um esforço para aproximar posições, sem abdicar de nenhum princípio, como foi amplamente reconhecido por muitas ordens, só para dar dois exemplos, designadamente a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Contabilistas. Mas o que é de facto assinalável é que aqueles que nos acusam de não fazermos reformas, quando apresentamos uma reforma absolutamente estrutural, estão sempre contra ela. Levam a sério o paradoxo de Lampedusa. Querem que tudo mude para que tudo fique na mesma. No PS, nós fazemos diferente. Nós, no Partido Socialista, nós escolhemos mesmo avançar. E eu gostaria de destacar dois aspectos. Um primeiro tem que ver, enfim, com uma evidência. O Partido Socialista encara com naturalidade as críticas das ordens profissionais, sobretudo daquelas que são construtivas, porque nos permitem fazer um processo mais dialogante, e é isso que faremos no grupo de trabalho das ordens profissionais, ouvindo todas as ordens sobre o seu estatuto. E um segundo aspecto, nós registamos, de facto, alguma precipitação daqueles que depressa quiseram escolher e definir um lado, o do corporativismo. E nós sempre dissemos, desde o início, esta reforma para nós não tem lados nem trincheiras. Esta reforma é importante e nós quisemos fazê-la porque ela é, em primeiro lugar, necessária para as ordens, em segundo lugar, importante para os profissionais e para os que aspiram a ser, e em terceiro lugar, muito importante para os cidadãos que procuram os serviços prestados por estes profissionais e cujo interesse nós não podemos mesmo perder de vista. Senhor Presidente, nós não nos desviamos daquilo que norteou esta reforma. Por um lado, a eliminação das restrições injustificadas no acesso às profissões e, por outro, a defesa dos interesses dos cidadãos. O que é impressionante é que, ao longo deste processo, os argumentos que têm sido mobilizados para distorcer esta reforma têm esbarrado um por um na realidade. Primeiro argumento, o Partido Socialista quer controlar as ordens. Como ficou evidente, a Lei Quadro não atribui ao Governo, a este ou ao outro, nenhuma responsabilidade. Aliás, eu queria recordar que todos os elementos que compõem os órgãos das ordens são exclusivamente eleitos pelos profissionais e, portanto, o Governo não tem nenhuma interferência na composição dos órgãos. Mas mais, o acórdão do Tribunal Constitucional, Sr. Deputado André Ventura, tem que ouvir com atenção. Eu sei que o acórdão do Tribunal Constitucional é incómodo, mas é que diz isto de forma muito clara. O acórdão do Tribunal Constitucional diz de forma clara, e vou citar, Sr. Presidente, o Tribunal Constitucional diz, e vou citar, a medida legal não introduz comissários políticos na orgânica da associação. Diz mais o acórdão. Trazem-se às associações personalidades de reconhecido mérito em relação ao setor da atividade. Portanto, o primeiro argumento, conclusão, falso. Segundo argumento, o Partido Socialista quer pôr em causa o interesse público das ordens. O que ficou na lei, e que nós quisemos pôr desde o início, é a imparcialidade da atividade regulatória. Não somos nós que o dizemos. É o Tribunal Constitucional que cita o Dr. João Pacheco de Amorim. E diz o acórdão. A principal perplexidade que a estrutura associativa das ordens tem é o aspecto da parcialidade. Face à necessidade de a organização administrativa se apresentar como idónea a garantir o desenvolvimento imparcial da função administrativa, coloca-se então, dizia o Dr. João Pacheco de Amorim, coloca-se então a questão de saber como pode um ente público ser gerido pelos próprios sujeitos interessados na sua atividade e se isso não contrasta com o princípio constitucional da imparcialidade no exercício do poder público. Segundo argumento, falso. Terceiro argumento, o Partido Socialista quer pôr em causa a qualidade dos serviços prestados. E o que é que diz o acórdão do Tribunal Constitucional quanto a este aspecto? Vou citar. Ao remover as barreiras desnecessárias no acesso às profissões, promove-se o aumento da oferta, da concorrência e reforçam-se as condições para a inovação e novos modelos de negócio. Diz mais. Tal contribui para um aumento da qualidade dos serviços, é o Tribunal Constitucional, um aumento da qualidade dos serviços, um maior ajustamento da oferta às necessidades da procura e preços mais competitivos para os consumidores. Importa ainda que destacar que entre os consumidores dos serviços incluem as empresas, o que gera um efeito multiplicador na economia. E, portanto, diz ainda ao Tribunal, estes efeitos assumem particular importância no atual contexto em que estamos de recuperação económica. Terceiro argumento, falso. Vamos então ao quarto. O PS está a atacar os profissionais. Este é o mais delirante, porque a realidade é que não estamos. Nós quisemos proibir os estágios não remunerados, quisemos proibir a duplicação da avaliação dos conteúdos que foram avaliados nas universidades, nós quisemos impedir taxas exorbitantes que impedem muitos jovens de aceder a estas profissões e quisemos garantir independência na avaliação. Sim, quisemos fazer tudo isto e isto não é atacar os profissionais, portanto o quarto argumento é rotundamente falso. Para concluir, Sr. Presidente, vou mesmo concluir. Senhores deputados, como na primeira fase se criou tanto alarme e o resultado foi um amplo consenso e uma lei melhor, nós na segunda fase, com o mesmo espírito, faremos o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.